passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Os ataques aos navios mercantes na costa do Nordeste foram a gota d'água para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira foram enviados para o combate na Itália e, junto com eles, 67 enfermeiras do Exército e 6 da Força Aérea. Mulheres que enfrentaram muitos desafios nessa jornada. É o que você ouve agora, no segundo episódio da reportagem especial Além do Front, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma produção Rádio Senado.
Caminha, barco, caminha, nas ondas azuis do mar. Caminha, barco, caminha, nas ondas azuis do mar.
O que leva uma pessoa a ser voluntária em um confronto armado de proporções globais? Essa pergunta foi exaustivamente feita às enfermeiras brasileiras que decidiram ir para a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E há várias respostas para essa questão. O patriotismo é uma delas. Muitas dessas enfermeiras nasceram em famílias de militares e se indignaram com os ataques dos submarinos do Eixo aos navios mercantes brasileiros. Viram no chamamento para o voluntariado a oportunidade de dar uma resposta à altura das quase 1000 vítimas dos naufrágios. Também a chance de ingressar nas Forças Armadas, o que era proibido para mulheres naquela época. Além disso, entrar para o Exército ou a Aeronáutica como enfermeira era uma possibilidade de conquistar a independência financeira, a oportunidade de ter uma profissão fora das atividades domésticas e do magistério primário, o que era o mais comum para as mulheres da década de 40. E por que não dizer a chance de se aventurar num país distante, que de outra forma seria muito difícil de conhecer. E olha que elas precisavam de motivação, porque os desafios começaram antes mesmo do embarque. As famílias foram o primeiro obstáculo. Muitas fizeram de tudo para impedir o alistamento. A mãe da enfermeira Virgínia Porto Carreiro, por exemplo, conhecia muita gente no Exército e foi pessoalmente pedir para que a filha fosse reprovada na seleção.
Pois eu cheguei, logo vi, quando chegou na minha vez, o capitão Neto disse assim, pode ir, reprovar. Eu não sentia nada, eu era magrinha, mas eu se estrugue, não tive o verbo. Cheguei em casa chorando, né? Aí fui reprovada.
O pai, general, não gostou de ver a filha reprovada e foi tirar satisfação com a equipe médica.
Ele se fardeu todo por lá. Eu disse, não, você se apresentou no posto de carreira, se apresenta, não faz assim, não. Tem que me dizer o que eu vou cuidar de você. Você não sente nada, não tem nada. Eu só saio para a balada, vamos lá. Aí eu lá quando eu tô o capitão médico, eu disse que eu tinha que saber por mais dela.
Foi aí que eles souberam que Virgínia tinha sido excluída a pedido da mãe. Ela estava perfeitamente saudável e apta a se juntar às demais enfermeiras selecionadas. E foi o que aconteceu. O desafio seguinte foi o curso de formação, rápido e intenso. Durou cerca de 2 meses e tinha 3 objetivos principais. A instrução militar para adaptação à vida na caserna, a preparação física voltada às exigências da campanha militar e o treinamento técnico, com aulas teóricas e práticas sobre atendimento em situação de guerra, incluindo triagem de feridos, cirurgia, controle de infecções e organização de hospitais de campanha. A maioria não tinha formação em enfermagem. A Araci Sampaio foi a primeira colocada da 6ª Região Militar, que abrangia Bahia e Sergipe, com nota final 9.6. Mas nem isso garantiu um embarque tranquilo. Ela confrontou um general que tentou impedir a viagem por considerar que Araci era fisicamente muito fraca, como lembra a filha dela, Socorro Sampaio.
Ela tinha 38 quilos. Ele achou que ela era muito magra, né, para ser útil na guerra. Ela, muito segura do propósito e da competência que ela tinha, ela disse, se o senhor tem capacidade de tirar do exército, tira. Então o general retrucou, acusando-a de desaforada, né? Contudo, ela foi firme. Ela disse, eu não sou desaforada, mas não estou aqui para desfile de miss.
Muitas voluntárias faziam faculdade e falavam outros idiomas. A língua, portanto, não foi um problema. A não ser pela letra dos médicos aliados, que era um garrancho difícil para qualquer pessoa decifrar. As brasileiras ficaram subordinadas às enfermeiras americanas, que chegaram a ensaiar um pedido para que as mulheres pretas fossem mandadas de volta para casa. Mas o professor Daniel Matarroque, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, disse que o Brasil bateu o pé.
Então, quando chegaram as enfermeiras negras, os americanos tentaram enviá-las de volta para o Brasil. E o comando brasileiro se recusou totalmente, disse que elas tinham que ficar. Capitão Zilda não era a única mulher negra, havia pelo menos 3 mulheres negras no efetivo da FEB, a enfermeira Nair e a Maria José. E elas sofreram essa discriminação por parte das tropas norte-americanas.
Apesar do racismo que as brasileiras enfrentaram já na chegada, logo elas começaram a se destacar, especialmente por terem muita habilidade com medicamentos injetáveis, o que não era comum entre as estrangeiras. Outra barreira foi o uniforme. Além de inadequado para o frio, que batia fácil temperaturas abaixo de zero, ele era tão feio que envergonhava as brasileiras, como lembrou a enfermeira e professora Margarida Bernardes, que pesquisa há anos a atuação dessas mulheres na Segunda Guerra Mundial.
Era horroroso. Então elas tinham vergonha do uniforme, e as enfermeiras norte-americanas, então, emprestaram para elas os uniformes, elas compraram uniformes igual das enfermeiras norte-americanas de trabalho, e a roupa íntima também. Elas foram levadas pelas americanas ao armazém, né, tipo armazém, e elas lá compraram e adquiriram a calcinha sutiã rosa, verde, amarelinho, diferente do que elas tinham levado na bagagem, que era absolutamente ridículo, né?
Isso sem falar no desafio maior, que era o dia a dia da atuação em hospitais de campanha, alguns bem próximos à linha de frente da guerra, tratando feridos graves, perdendo pacientes nas mesas de cirurgia e tendo que tomar decisões que significavam a diferença entre a vida e a morte de um ferido em batalha.
No terceiro episódio da reportagem especial Além do Fronte, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as histórias que essas mulheres trouxeram dos dias de batalha.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.